Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano a emitir em língua portuguesa para o continente africano. Convosco ao microfone, Filomeno Lopes e Dulce Araújo. Eis os temas da nossa emissão deste dia 5 de junho de 2023.
Um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé informa sobre a partida do presidente da Conferência Episcopal Italiana, o cardeal Matteo Zuppi, para a capital ucraniana, Kiev, no âmbito da missão desejada pelo Papa. Trata-se de uma iniciativa que tem como objetivo principal ouvir de forma aprofundada as autoridades ucranianas sobre os possíveis caminhos para alcançar uma paz justa e apoiar gestos de humanidade para aliviar as tensões. É preciso que o fundamento da comunidade seja a ética do dom e não da troca. O Papa Francisco aos membros da Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice, esta manhã no Vaticano.
A rubrica deste dia da semana, Década dos Afrodescendentes, leva-nos hoje ainda a falar dos afro-argentinos, desta vez tendo no centro a questão do blackface e das políticas de educação contra o racismo no país. Estas e outras informações a desenvolver já nesta emissão. Acompanhe-nos.
O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 5 de junho, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom José Ángel Saiz Menezes, arcebispo de Sevilha, na Espanha, com o séquito. O Sr. Christopher Kremczynski, presidente da McDonald's Corporation, com a esposa e o séquito. Dom Claudio Maniago, arcebispo de Catanzaro Squillace, na Itália. O Rabino Avita Will, diretor do Centro Europeu da Comunidade Hebraica, com o séquito. Os participantes ao Green Festival da Jornada do Ambiente. Os membros da Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice. E, finalmente, o Cardeal Angelo De Donatis, vigário-geral de Sua Santidade para a Diocese de Roma, com os membros do Conselho Episcopal. Tem início neste dia 5 em Kiev e prosseguirá até amanhã, dia 6 de junho, a missão do cardeal Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, com o objetivo de aliviar as tensões no conflito da Ucrânia. O purpurado estará hoje na capital ucraniana como enviado do Santo Padre Francisco, diz um comunicado da Santa Sé. A mesma nota sublinha, entretanto, que se trata de uma iniciativa que tem como principal objetivo ouvir em profundidade as autoridades ucranianas sobre os possíveis caminhos para alcançar uma paz justa e apoiar gestos de humanidade que contribuam para aliviar as tensões. A notícia da missão conferida a Zuppi tinha sido divulgada pela sala de imprensa do Vaticano em 20 de maio passado. Anteriormente, o próprio Papa tinha falado de uma missão de paz para o martirizado país do leste europeu. Posteriormente, interpelado à margem de alguns eventos, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin explicou não tratar-se de uma missão que tem como objetivo imediato a mediação, mas que tem como objetivo buscar, sobretudo, favorecer o clima, promover um ambiente que conduza a caminhos de paz. Os interlocutores serão Moscovo e Kiev, de momento, depois veremos, precisou Parolin, salientando, no entanto, que neste diálogo não queremos excluir ninguém. O próprio cardeal Zuppi, durante a conferência de imprensa conclusiva do Conselho Permanente da SEI, tinha reafirmado o objetivo da sua missão, destacando que o Papa está envolvido até às lágrimas no conflito na Ucrânia, que já dura um ano e meio.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. La Fondazione Centesimus Annus esiste ormai da 30 anni. Tutto ebbe inizio dopo l'enciclica San Giovanni Paolo II, scritta nel centenario della storica Rerum Novarum di Leone XIII. Il vostro impegno si è posto proprio in questo cammino, in questa tradizione, impegno cioè di studiare e diffondere la dottrina sociale della Chiesa, cercando di mostrare che non è solo teoria, ma può diventare stile di vita virtuoso con cui fai crescere società degne dell'uomo.
E como dizíamos, o Papa Francisco recebeu em audiência na manhã desta segunda-feira os membros da Fundação Centésimos Anos Pro Pontifex, que está a celebrar os seus 30 anos com um congresso internacional em andamento, aqui em Roma. A Fundação nasceu inspirada na encíclica de São João Paulo II, que por sua vez foi escrita para comemorar o centenário da histórica Rerum Novarum. Publicada em 1891, este documento pontifício marcou o nascimento da doutrina social da Igreja, pois com ele o Papa Leão XIII procurou indicar soluções para os problemas dos operários europeus da Segunda Revolução Industrial à luz do Evangelho. Os temas, portanto, que unem as duas encíclicas e a Fundação são o trabalho, a centralidade da pessoa, o bem comum, a solidariedade e a subsidiariedade. Temas contidos nos documentos do Papa Francisco, como a Evangelio Gaudium, a Laudato Si, a Fratelli Tutti. Foi justamente uma frase da última encíclica do Papa a inspirar o tema do Congresso Internacional da Fundação. A memória para construir o futuro, pensar e agir em termos de comunidade. Para isso, afirmou o Papa, é preciso lutar contra as causas estruturais da pobreza e da desigualdade, da falta de trabalho, terra e casa e da negação dos direitos sociais e profissionais. É fazer frente aos efeitos destruidores do império do dinheiro. Veemamente, disse o Pontífice, eu falei de dinheiro. Um trecho do Evangelho quando Jesus nos diz que não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, um senhor, ou serve o outro. Eu esperava que dissesse ao diabo, e não disse o diabo, diz dinheiro. Então, ou você serve a Deus, ou serve o dinheiro. Pior que o diabo. Devemos tentar entender o que Jesus quer dizer com isto. Há uma mensagem. Ou serve a Deus, ou serve o dinheiro. Não há espaço de liberdade nisso. Mas para que a comunidade se torne realmente um lugar para os excluídos, o Papa indicou a prática do fazer espaço. Isto é, cada um retrai um pouco o próprio eu para permitir ao outro de existir. Para isso, acrescentou, é preciso que o fundamento da comunidade seja a ética do dom e não a da troca.
Cari fratelli e sorelle, pensare e agire in termini di comunità è dunque fare spazio agli altri e immaginare e lavorare per un futuro dove ciascuno possa trovare il suo posto e avere il suo spazio nel mondo.
Queridos irmãos e irmãs, pensar e agir em termos de comunidade é, portanto, fazer espaço aos outros e imaginar e trabalhar por um futuro onde cada um possa encontrar o seu lugar e ter o seu espaço no mundo. Uma comunidade que saiba dar voz a quem não tem voz é o que todos nós precisamos.
Uma comunidade que sa dar voz a quem não há voz é ciò de cui tutti abbiamo bisogno.
E o Pontífice concluiu o seu discurso fazendo votos para que o trabalho da Fundação Centésimos Anos Pro Pontífice seja também este, o de contribuir para um pensamento e uma ação que favoreçam o crescimento de uma comunidade na qual caminhar juntos na estrada da paz.
Il lavoro prezioso della Fondazione Centésimos Anos può essere anche questo: contribuire a un pensiero e a un'azione che favoriscano la crescita di una comunità in cui camminare insieme sulla via della pace. Grazie.
Teve lugar na manhã desta segunda-feira, dia 5 de junho, às 11h30, hora local de Roma, na sala de imprensa da Santa Sé, uma conferência de imprensa de apresentação do Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana. Não estou sozinho, a ter lugar na Cidade Eterna no próximo dia 10 de junho. Intervieram na conferência de imprensa o Cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano, Vigário-Geral de Sua Santidade para a Cidade do Vaticano e Presidente da Fábrica de São Pedro, o Sr. Filippo Grandi, Alto Comissário da ONU para os Refugiados, o Sr. Carlo Conte, condutor do programa televisivo RAI, e a Sra. Matina M., doutoranda em arquivística e biblioteconomia junto da Universidade de Estudos de Roma, La Sapienza.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Uma das batalhas que os afrodescendentes estão a levar a cabo em várias partes do mundo tem a ver com o chamado blackface, fenómeno surgido no século XIX na indústria cinematográfica e que consiste em pintar atores brancos de preto para representarem afrodescendentes, exagerando os seus traços físicos, a sua forma de falar, o seu sotaque, tornando-os ridículos. Deste modo, se construíram estereótipos negativos sobre as pessoas negras. Os afro-argentinos estão também a denunciar este fenómeno. Num recente artigo publicado a 25 de maio findo no Boletim ALARI, Instituto Afro-Latino-Americano de Investigação, chama-se a atenção para o racismo institucional na educação e o fenómeno do blackface na Argentina. O autor do artigo, Jeremias Pérez Rabaza, refere-se ao relatório quinquenal 2023 do CERD, Comitê de Avaliação da Discriminação Racial na Argentina, que, conforme a situação, faz recomendações ao Estado no sentido de corrigir discriminações no sistema educativo. O CERD é formado de peritos encarregados de avaliar a aplicação da Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, convenção que a Argentina assinou e ratificou em 1968 e que foi tida em conta na Reforma Constitucional de 1994. É considerado como um instrumento de proteção dos direitos humanos. Para as suas avaliações, o CERD ouve sempre tanto os parceiros das organizações da sociedade civil como representantes das instituições do Estado. No último relatório, publicado há pouco mais de um mês, diz Jeremias Pérez Rabaza, o CERT recomenda, entre outros aspectos, a posta em ato de políticas contra o racismo na justiça e nas forças de segurança. Mas é nas recomendações relativas à educação que fixa mais a sua atenção. E o faz no contexto dos 103 anos da Revolução de Maio, que se comemora a 25 de maio na Argentina e de que falamos aqui segunda-feira passada. Geralmente, nessa ocasião, refere o autor do artigo, costuma haver nas comemorações uma pequena aparição deformada de um reflexo da memória negra no nosso país. A recriação caricaturada de mazamoreras, leiteiras, varredeiras, vendedeiras de velas, caixeiros ambulantes, pousando felizes perante os acontecimentos da história. Na realidade, essas pessoas eram vítimas do sistema esclavagista, um dos crimes mais atrozes da história da Argentina e do mundo. Rabaza fala também de um episódio ocorrido em dezembro de 2020 na televisão argentina, no programa Cantando por um Sueño, em que se verificou um caso de blackface. Isso teve uma notável repercussão nas redes sociais. A DIAFAR, diáspora africana da Argentina, denunciou o caso ao Instituto Nacional contra a Discriminação Racial, Xenofobia e Racismo, INADI, e a produtora do programa televisivo, La Fila, chegou a um acordo com a DIAFAR que consistiu na criação de um spot para o dia 25 de maio, por forma a chamar a atenção sobre o fenómeno blackface. eis um excerto em espanhol desse spot que podeis também encontrar no YouTube.
Que é o blackface? Esta práctica tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando en representaciones teatrales algunos actores se pintaban la cara de negro para representar individuos de origen africano, normalmente exagerando sus rasgos o su forma de hablar. Uno de los motivos era la propia segregación. Los negros no podían ser actores. Este servía para entretener a los blancos con espectáculos basados en estereotipos negativos sobre los negros y burlando sus expresiones, acentos y apariencia.
El blackface es una práctica elitista, racista, descalificante y humillante para con la comunidad afrodescendiente y afroargentina.
Esta práctica es reproducida cotidianamente en los medios de comunicación, en el cine y la TV, incluso hasta el día de hoy.
É notável que o pouco material disponível pensado para o ensino primário e médio seja, em grande parte, produzido por organizações de afrodescendentes. O Estado não se preocupa com esta falta. Antes, pelo contrário, com a sua omissão, contribui para a reprodução de estereótipos, assim como a negação da identidade nacional a toda a sua população. Isto é uma forma de continuar a alimentar o racismo, a discriminação racial e a discriminação estrutural no Estado, escreve Rabaza. Embora desde 2013 haja uma lei que institui o Dia Nacional dos Afro-Argentinos e que um dos artigos dessa lei atribua ao Ministério da Educação a tarefa de concordar com as diferentes instituições educativas a inclusão de conteúdos relativos à cultura afrodescendente, pouco se tem feito por aplicar esta lei. Para começar, nem todas as províncias aderiram a ela e, por outro, o Dia Nacional dos Afro-Argentinos tem tido muito pouco desenvolvimento com política pública. O mesmo acontece com a comunidade indígena, mas, faz notar o autor, estas duas realidades são indissociáveis da criação da nação. Negar a existência da população racializada é negar a própria nação. Assim o entende o CERT, que solicita o Estado argentino a estabelecer mecanismos de diálogo com representantes dos povos indígenas e das comunidades afrodescendentes, mecanismos que levem ao estabelecimento de instituições dedicadas ao estudo e elaboração de propostas e iniciativas de amplo respiro relativas à reparação pelas injustiças históricas. Rever a lei da educação nacional e assegurar que as autoridades educativas nacionais e provinciais elaborem currículos escolares a nível primário e secundário que incluam a história e as contribuições dos afro-argentinos à construção da nação. Negar tudo isso, escreve Rabaza, é fazer com que essas populações continuem a ser representadas de forma caricaturada, como acontece normalmente nas comemorações da Revolução de Maio, a revolução que abriria as portas à independência da Argentina e para a qual muitos descendentes de africanos contribuíram. De recordar, aliás, que tudo isto tem a ver com os objetivos da década dos afrodescendentes, ou seja, reconhecimento, justiça, desenvolvimento. Voltando ao artigo sobre a Argentina, o autor faz ainda notar que, perante situações de negação da existência e, consequentemente, do contributo de afrodescendentes na Argentina, não são poucas as vozes de resistência. A comunidade argentina, assim como a indígena, tem posto em ato experiências que vale a pena recuperar e reforçar. Nos últimos anos, várias províncias passaram a ter em conta datas relacionadas com afrodescendentes e indígenas e elaboraram normas sobre o ensino das suas culturas nas escolas. No entanto, em muitas ocasiões, continua-se a depender da boa vontade do docente para que os temas sejam tratados nas aulas. Daí a necessidade de uma ativa participação do Estado a impulsionar a implementação de leis que já existem, recomenda o CERT, que convida o Estado a desenvolver e implementar, em harmonia com as comunidades afrodescendentes e indígenas, programas para combater o racismo estrutural e institucional, tanto a nível federal como provincial. O relatório do CERT chama também a atenção, como dizíamos no início, para a violência policial e a aplicação desigual das leis, o valor do trabalho dos afrodescendentes e dos indígenas, etc. E conclui afirmando que, não obstante alguns progressos feitos, falta ainda muito para que a educação antirracista seja uma realidade a todos os níveis na Argentina.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
Tem início neste dia 5 em Kiev e prosseguirá até amanhã, dia 6 de junho, a missão do Cardeal Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, com o objetivo de aliviar as tensões no conflito da Ucrânia. O purpurado estará hoje na capital ucraniana como enviado do Santo Padre Francisco, diz um comunicado da Santa Sé. A mesma nota sublinha, entretanto, que se trata de uma iniciativa que tem como principal objetivo ouvir em profundidade as autoridades ucranianas sobre os possíveis caminhos para alcançar uma paz justa e apoiar gestos de humanidade que contribuam para aliviar as tensões. A notícia da missão conferida a Zuppi tinha sido divulgada pela sala de imprensa do Vaticano em 20 de maio passado. Anteriormente, o próprio Papa tinha falado de uma missão de paz para o martirizado país do leste europeu. Posteriormente, interpelado à margem de alguns eventos, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin explicou não tratar-se de uma missão que tem como objetivo imediato a mediação, mas que tem como objetivo buscar, sobretudo, favorecer o clima, promover um ambiente que conduza a caminhos de paz. Os interlocutores serão Moscovo e Kiev, de momento, depois veremos, precisou Parolin, salientando, no entanto, que neste diálogo não queremos excluir ninguém. O próprio cardeal Zuppi, durante a conferência de imprensa conclusiva do Conselho Permanente da SEI, tinha reafirmado o objetivo da sua missão, destacando que o Papa está envolvido até às lágrimas no conflito na Ucrânia, que já dura um ano e meio. As autoridades indianas disseram neste domingo que concluíram as operações de resgate após o acidente ferroviário mais mortal do país em mais de duas décadas, com a falha de sinal emergindo como a provável causa de morte de pelo menos 275 pessoas. O número de mortos do acidente de sexta-feira à noite foi reduzido de 288, depois que se descobriu que alguns corpos tinham sido contados duas vezes, disse Pradeep Jena, secretário-chefe do Estado Oriental de Odisha. É improvável que a contagem aumente, disse aos repórteres e citado pela agência Lusa. Agora a operação de resgate está completa, mas quase 1.200 pessoas ficaram feridas quando um comboio de passageiros atingiu um outro de carga estacionário que saiu dos trilhos e atingiu um outro comboio de passageiros que passava na direção oposta, perto do distrito de Balasore. O primeiro-ministro Narendra Modi visitou o local no sábado para conversar com os socorristas, inspecionar os destroços e conhecer alguns dos feridos. Aqueles considerados culpados serão punidos rigorosamente, disse Modi, citado pela agência Lusa. Os combates em Khartoum, a capital sudanesa, e outras cidades do Sudão continuaram neste fim de semana, quando a trégua humanitária está prestes a terminar, sem esperança de que seja renovada, já que as negociações entre os dois lados rivais estão suspensas. Os confrontos entre o exército e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, RSF, intensificaram-se na cidade velha de Durban, vizinha de Khartoum, e em vários pontos da capital. Devido aos combates, os voluntários viram-se obrigados a enterrar 180 corpos não identificados, segundo testemunhas citadas pela agência France Presse. Ao norte e ao sul da capital sudanesa, ouviram-se explosões violentas, tiros de armas pesadas e ataques de artilharia, referiram também testemunhas citadas pela agência espanhola EFE. Os combates não pararam por completo em nenhum momento. Na realidade, durante a extensão da trégua alcançada 5 dias entre os dois lados, após a mediação da Arábia Saudita e dos Estados Unidos da América. E essa trégua expira no início de hoje, desta segunda-feira. As repetidas violações de todas as tréguas acordadas até agora levaram a Arábia Saudita e os Estados Unidos a anunciarem a 1 de junho a suspensão das negociações entre representantes de ambos os lados, que decorriam na cidade saudita de Jeddah. O conflito no Sudão, que dura desde 15 de abril passado, deixou mais de 850 mortos e mais de 5.500 feridos e causou deslocamento interno e para fora do país de mais de 1,3 milhões de pessoas, segundo as Nações Unidas.
E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. A todas e todos, obrigada pela atenção dispensada e até amanhã, se Deus quiser.